regras para quem vai se aposentar foram sancionadas. Soma do tempo de contribuição e a idade garante a aposentadoria integral ao trabalhador.
A Voz do Brasil também explica o novo prazo para pagar o Simples Doméstico de outubro. O vencimento foi prorrogado para até o dia 30 de novembro.
Garantia de água mesmo em período de seca. A presidenta Dilma inaugura canal que vai atender 170 mil pessoas em Alagoas.
Pesquisa inédita sobre mulheres presas vai ajudar o governo a definir novas ações, como prisões exclusivas com creches e salas de amamentação.
Quinta-feira, 5 de outubro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Helen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Depois de passar pela aprovação da Câmara e do Senado, a presidenta Dilma sancionou as novas regras para o cálculo da aposentadoria.
A gente vai conversar agora ao vivo com a jornalista Luciana Vasconcelos, que vai explicar para a gente sobre o novo cálculo. Boa noite, Luciana. Que regra é essa?
Bem, primeiramente, boa noite, Luciano. Boa noite, Helen. Boa noite a todos. O benefício foi criado um sistema alternativo que permite ao trabalhador não ter descontado no seu salário o fator previdenciário, que reduz o valor do benefício. O novo cálculo cria um sistema de pontos, que soma idade com o tempo de contribuição. No caso dos homens, essa soma tem que ser 95. Aí ele pode se aposentar com benefício integral. Por exemplo, um trabalhador de 60 anos, que tem 35 anos de contribuição com o INSS, precisa somar esses 60 com 35 e dá um total de 95. Isso significa que ele pode se aposentar com valor integral. Já no caso das mulheres, a mesma coisa. O que muda são os pontos que ela tem que atingir. Nas mulheres, 85.
Tá, Luciana, mas isso é progressivo, não é mesmo?
Exatamente. Até 2018, vale os 85 pontos para mulher e 95 pontos para homem. A partir daí, começa a progressão a cada 2 anos, até chegar 2026, quando a soma para as mulheres deverá ser de 90 pontos e para os homens, 100 pontos. E eu conversei com a servidora pública Rose Ramos, aqui de Brasília, que inclusive já se encaixa nas novas regras. Ela tem 52 anos e 34 anos de contribuição. A Rose contou que pode se aposentar sem nenhum desconto sobre seu benefício.
Ah, eu acho ótimo, porque quando se aposenta, o salário do aposentado cada vez mais diminui. Os aumentos, né? Você não tem as vantagens, algumas vantagens que você teria como nativo, você não tem mais como aposentado. E quando você consegue levar os seus vencimentos para após a aposentadoria, aí realmente é um ganho, acho que é aquilo que todo mundo espera quando aposentar, ter uma vida mais tranquila, né?
Luciana, houve algum veto da presidenta sobre o que foi votado no Congresso?
Teve sim, Luciana. A presidenta Dilma vetou o trecho da lei que criava a chamada desaposentadoria, que permitia ao aposentado que segue trabalhando refazer cálculo do benefício. Ou seja, para quem já se aposentou, não muda nada. E o ministro do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rosseto, explicou por que a presidenta vetou essa proposta.
Essa regra, ela desorganiza o sistema previdenciário brasileiro, que é um sistema baseado na repartição simples, na solidariedade entre as gerações. Ele estimula, na nossa opinião, de uma forma equivocada, a antecipação das aposentadorias precoces. E com isso ele cria um desequilíbrio financeiro enorme na Previdência Social.
Ah, e é bom lembrar que a lei trata também do empréstimo consignado. Aumentou o limite para aposentados e pensionistas do INSS até 35% do valor do benefício, sendo que 5% devem ser usados para quitar dívidas de cartão de crédito. Helen, Luciano.
Obrigada, Luciana Vasconcelos, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Empregadores têm até o dia 30 de novembro para fazer o pagamento do FGTS, INSS e outros encargos dos empregados domésticos referentes ao mês de outubro.
Olha, o prazo que venceria nesta sexta-feira foi prorrogado pela Receita Federal. O repórter Roberto Camargo fala ao vivo sobre esse assunto. Boa noite, Roberto. Então, quem não conseguiu emitir o boleto até amanhã pode ficar tranquilo que não vai haver multa por atraso desse pagamento, não é isso?
Isso mesmo, Ellen. Boa noite a você, boa noite, Luciano, e aos ouvintes da Voz do Brasil. O novo prazo para pagar os encargos dos empregados domésticos referentes a outubro é esse que vocês acabaram de dizer, 30 de novembro. A portaria saiu hoje, mas a decisão foi tomada ontem pela Receita Federal, depois de problemas no portal e-social. Ou seja, não dava para garantir que todos os empregadores domésticos conseguissem emitir o boleto até amanhã. Agora, se o empregador fez tudo direitinho, o cadastro dele, do empregado, emitiu o boleto, o ideal é fazer logo o pagamento, afinal esse dinheiro já devia estar reservado para isso mesmo, não é? E além do mais, se deixar para pagar no final do mês, logo no dia 7 de dezembro já tem outro pagamento vencendo, porque o prazo do Simples Doméstico referente a este mês de novembro permanece o mesmo. Segundo a Receita, os ajustes no sistema continuam para eliminar esses problemas. E até às 5 da tarde de hoje, mais de 821 mil documentos de arrecadação do E-Social já haviam sido emitidos. Lembrando que o número de empregadores cadastrados no Simples Doméstico é de quase 1 milhão e 200 mil. Luciano?
Obrigado, Roberto, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Água para plantar, colher e viver. O canal do Sertão Alagoano, que retira água do Rio São Francisco e leva para o interior de Alagoas, teve mais um trecho inaugurado hoje.
Já são 170 mil pessoas beneficiadas pela obra, uma das maiores construções hídricas do Nordeste.
Foi só a presidenta Dilma Rousseff acionar um dispositivo que o terceiro trecho do canal do Sertão Alagoano se encheu de água. Com o terceiro trecho em operação, o canal do Sertão Alagoano completou 93 quilômetros concluídos. O canal abastece de água quase 170 mil pessoas de 6 municípios do Sertão do Estado. Na cidade de Inhapi, onde ocorreu a inauguração, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que a obra permite ao sertanejo conviver com a seca.
Aqui mora uma parte expressiva do Brasil. É justo que as condições de vida aqui sejam da melhor qualidade. E aí há uma obra como o Canal do Sertão Alagoano é para isso, é para transformar essa região, é para fazer com que essa região possa plantar, possa trazer para cá a indústria de frutas, possa trazer para cá toda sorte de situações que favoreçam a pequena propriedade, que ele possa ter a sua criação, que seus bichos tenham acesso à água, que ele possa plantar e que, quando ocorrer a seca, as pessoas possam viver e conviver com a seca.
Quando toda a estrutura do projeto estiver concluída, a previsão é que 1 milhão de pessoas sejam beneficiadas em 42 municípios de Alagoas. Segundo Dilma Rousseff, as obras hídricas estão em todos os estados do Nordeste e são prioridade para o governo.
No Brasil, nós estamos passando por uma dificuldade agora. Tem uma coisa que é importantíssima de ser mantida. São todas as obras ligadas à questão da seca.
O canal do Sertão Alagoano retira água do Rio São Francisco. Por meio de uma estação de bombeamento no município de Delmiro Gouveia, leva essa água do sentido oeste para a região central do estado. Segundo o Ministério da Integração Nacional, a obra deve estar concluída entre dezembro do ano que vem e janeiro de 2017. De Inhapi, em Alagoas, Paulo La Sálvia.
E durante a inauguração, a presidenta Dilma anunciou as obras de pavimentação da BR-316 entre Carié, em Alagoas, até Inajá, em Pernambuco.
E não é de hoje que a gente ouve falar na seca que atinge milhares de pessoas em todo o Brasil.
E para tentar minimizar esse problema e ajudar a população a conviver com a falta d'água, o governo vem trabalhando em várias frentes.
Já construiu 1 milhão e 200 mil cisternas no semiárido brasileiro, além de canais como este lá de Alagoas, para levar água para áreas distantes.
Isso sem contar na integração do Rio São Francisco, que vai garantir água para 12 milhões de pessoas no Nordeste.
Os termômetros dispararam. Diversas cidades do país registraram recordes de temperatura. E em alguns locais, o calor vem junto com um problema ainda maior: a falta de chuvas. Há 4 anos, chove menos que o esperado em boa parte do país. A estiagem é sentida principalmente nas regiões Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste do Brasil. E segundo o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, Mozar Salvador, esse bloqueio é um fenômeno da natureza que depende pouco de fatores que nós humanos podemos controlar.
Existe um sistema atmosférico que ele atua durante todo o ano, que interferiu muito nessa questão climática e na falta de chuvas e, consequentemente, também na elevação de temperaturas nessas regiões centrais do Brasil, Sudeste, Centro-Oeste, né, que é uma massa de ar seco. Essa massa de ar seco, ela se mantém justamente por causa desta alta pressão sobre o continente.
E o que fazer para enfrentar a falta de água? Para o professor do Departamento de Geografia da Universidade Federal Fluminense, Carlos Walter Gonçalves, a solução é planejar ações para conviver com os efeitos da estiagem.
Você tem hoje o projeto das cisternas. A água, na medida que ela cai, você capta onde ela caiu, o próprio lugar. Então você já tem a descentralização, a democratização e favoreceu sobretudo as populações de pequenos agricultores que com isso conseguem sobreviver com isso.
A professora da Escola Municipal Furtado Leite, na comunidade Pereiros, em Nova Russas, Ceará, lembra que antes da instalação da cisterna na escola, era preciso buscar a água num poço longe do local.
A gente tinha que pegar água num poço, trazer num carrinho de mão, daqueles carrinhos que a gente tem, e era muito difícil. Aí depois da cisterna, tudo melhorou, né? A gente tem água já na caixa, não falta água para eles tomarem banho.
Outro programa é o projeto de integração do Rio São Francisco, que vai levar água para 12 milhões de pessoas em 390 municípios de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. Segundo o ministro da Integração Nacional, Gilberto Ock, é a maior obra de infraestrutura hídrica do país.
Essa é uma obra que ela é de complexa execução. Você se depara com diversos tipos de terreno, você tem que construir reservatórios, túneis, pontes, aquedutos, ultrapassando estradas e tudo mais. E nós estamos hoje, graças a Deus, com mais de 80% dessa obra executada, com uma expectativa de entregá-la até o final do próximo ano, de 2016, mais tardar no início do ano de 2017.
E em junho deste ano, o governo federal também anunciou recursos para garantir o abastecimento na região metropolitana de São Paulo. O estado vive uma crise de abastecimento de água. São 830 milhões e meio de reais para investimentos em uma obra hídrica que vai interligar as represas Jaguari, na bacia do Paraíba do Sul, e Atibainha, na bacia do sistema Cantareira. Reportagem Thaísa Dias.
E depois de Inhapi, a presidenta Dilma seguiu até Maceió.
Na capital de Alagoas, ela se reuniu com empresários do estado. Vamos ao vivo para lá com a repórter Thaísa Dias. Boa noite, Thaísa.
Boa noite, Ellen. Boa noite, Luciano. A reunião da presidenta Dilma Rousseff com empresários de Alagoas aqui em Maceió terminou agora há pouco, por volta das 7 horas da noite. Essas lideranças empresariais puderam falar diretamente com a presidenta e expor as demandas do setor. Estiveram presentes 72 empresários, principalmente da indústria, do agronegócio e do setor de infraestrutura, além do governador de Alagoas, Renan Filho. Também participaram do encontro o ministro da Integração Nacional, Gilberto Ock, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, e a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Cátia Abreu. Aos empresários do agronegócio, a ministra anunciou que Alagoas vai receber uma unidade da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. O estado era o único onde a empresa ainda não estava presente e a medida é para ajudar no desenvolvimento da agricultura alagoana. A presidenta Dilma Rousseff vem tendo reuniões como essa com empresários de diversos estados. E após a reunião de hoje, o ministro Armando Monteiro, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, conversou com a imprensa e disse que a ideia é abrir um diálogo direto com o setor empresarial em todo o país. Ele ainda disse que a presidenta Dilma Rousseff reafirmou na reunião de hoje o compromisso com a obra do Canal do Sertão Alagoano, que garante o abastecimento de água na região. Além da etapa 3 entregue hoje, está em curso a 4ª etapa e uma 5ª fase está em estudo. Ao vivo de Maceió, em Alagoas, Thaísa Dias.
7h15, no horário brasileiro de verão.
A cada 100 mil mulheres brasileiras, 36 estão presas.
Pela primeira vez, é possível saber, além desse número, quem são e como vivem as detentas no Brasil.
Um levantamento inédito divulgado hoje revela esse perfil e os dados vão orientar novas ações, como a criação de salas de amamentação nos presídios, por exemplo.
A população carcerária feminina no país subiu quase 7 vezes em 15 anos. Passou de 5.601 mulheres em 2000 para 37.380 em 2014. Metade das detentas tem entre 18 e 29 anos e não chegou a concluir o ensino fundamental. 57% são solteiras e 68% negras. O relatório revela ainda que quase 7 em cada 10 mulheres estão presas por tráfico de drogas, situação que precisa mudar com a adoção de outras alternativas, segundo o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso.
A pena restritiva de liberdade é naquele caso em que ela é indispensável e que se eu tenho outras formas eficazes de punição penal que se aplique. E que eu trate o usuário como usuário, não como traficante. E o usuário tem que ser tratado, tem que ter reinserção social e não ter pena cerceadora da liberdade em estabelecimentos como os nossos, que são dominados, infelizmente, por organizações criminosas em grande medida.
A partir desse retrato inédito da situação das mulheres presas no país, o Ministério da Justiça quer adotar ações específicas voltadas para as principais necessidades das detentas, como, por exemplo, a criação de salas de amamentação nos presídios e a construção de mais unidades exclusivas para as mulheres. O diretor do Departamento Penitenciário Nacional, Renato De Vito, defende o fim dos estabelecimentos mistos.
Que as unidades que abrigam mulheres sejam unidades exclusivamente femininas, porque aí nós podemos articular esses espaços arquitetônicos da saúde, o espaço da gestante, do berçário, do aleitamento, adequadamente.
Atualmente, apenas 5% das penitenciárias femininas possuem creche e 32% contam com berçário. Reportagem Ana Gabriela Salles.
Voz do Brasil!
Cada vez mais as mulheres são incentivadas a fazer denúncias contra agressões físicas e sexuais, além do assédio moral.
Um exemplo disso é o Ligue 180, um número gratuito para denunciar esses casos e que já registrou mais de 4 milhões de atendimentos desde que foi criado em 2005.
A Voz do Brasil conversou com algumas mulheres, fomos saber por que é tão importante quebrar o silêncio e enfrentar o preconceito e o medo de se expor depois de sofrer uma violência.
Nas últimas semanas, milhares de pessoas contaram na internet episódios reais de suas vidas em que sofreram violência, assédio e abuso sexual. Só até o último dia 26, foram mais de 82 mil relatos espontâneos. Nas redes sociais Facebook e Twitter, com hashtag Meu Primeiro Assédio, histórias de desrespeito, violência, crimes contra a infância e a juventude e principalmente contra a mulher. A estudante de Direito Maria Clara Bubna participou da campanha. Aos 21 anos, ela falou sobre o abuso que sofreu quando tinha apenas 10 e que ainda hoje lhe causa sofrimento. Para ela, a campanha é um incentivo para que as mulheres denunciem esse tipo de violência.
Nós nos sentimos muito sozinhas e envergonhadas, porque de alguma forma a gente acha que a gente tem alguma culpa nisso. A sociedade ensina a gente que nós temos culpa nisso. Mas no momento que uma mulher fala e mostra que ela foi assediada, que nós mulheres não estamos sozinhas, que todas passamos por isso, e isso significa alguma coisa, né? Significa que a gente sofre um tipo de violência específico, que é a violência contra a mulher, outras mulheres se identificam e se sentem mais fortes.
Participantes da campanha também repercutiram a aprovação de um projeto de lei que está em tramitação na Câmara dos Deputados e que traz mudanças no atendimento às vítimas de violência sexual. A proposta dificulta o direito ao aborto legal em caso de estupro. Caso a mudança na legislação seja aprovada, para que um médico possa fazer o aborto, será exigido o exame de corpo de delito e comunicação à autoridade policial. Luíse Belo, publicitária e gerente de conteúdo do Think Olga, que iniciou a campanha Primeiro Assédio nas redes sociais, a internet se tornou um espaço para que as mulheres defendam suas opiniões políticas.
A internet ela acaba se tornando uma maneira muito direta com que as mulheres possam se fazer ouvir, né? Então, a internet se torna uma maneira de disseminar informações, empoderar mulheres e nos fazermos ouvir, né? Sobre o que a gente quer.
Para Eleonora Menicucci, secretária especial de Políticas para as Mulheres, a campanha mostra o avanço da conscientização sobre o tema violência contra a mulher.
Jovens mulheres, negras, brancas, tomaram consciência e ninguém tira essa consciência delas mais. Elas não aceitam serem assediadas em ônibus e metrô, serem estupradas, serem agredidas. Veja a quantidade de hashtag que tem nas redes sociais.
Desde 2013, está em vigor o 3º Plano Nacional de Políticas para as Mulheres. Orientações e denúncias sobre todo tipo de violência contra a mulher podem ser feitas pelo Ligue 180, que funciona 24 horas. A ligação é gratuita. Reportagem Carolina Becker.
7h21 no horário brasileiro de verão.
Momento Social.
A Voz do Brasil recebe perguntas dos nossos ouvintes e internautas.
Hoje a dúvida é de Valdira Martins, que mora em Morrinhos, em Goiás. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, responde a dúvida.
Meu nome é Valdira, sou de Morrinhos, Goiás. Ministra, eu gostaria de saber de você se esse programa do PA vai continuar normalmente.
Valdira, claro que o PA vai continuar. O PA é um programa de compra de alimentos da agricultura familiar e foi um dos responsáveis pelo Brasil ter saído do mapa da fome. A presidenta Dilma garantiu nesta terça-feira que o PA continua. Aliás, está sendo fortalecido o PA e as compras públicas, porque nós estamos fazendo a mesma coisa que nós fazemos com o PA com a merenda escolar. Quando se compra da agricultura familiar, nós tendemos a comprar alimentos frescos, comida de verdade, que gera renda para a agricultura familiar e fortalece a economia local. É por isso que o PA tem que continuar.
E se você também tem dúvidas sobre os programas sociais, como esse aí que você ouviu, o PAA, o Bolsa Família, manda pra gente.
O endereço do e-mail é voz@ebc.com.br. Tem também o twitter.com/avozdobrasil e facebook.com/Bolsa Família.
A sua pergunta vai ser respondida pela ministra aqui na Voz do Brasil, sempre na quinta-feira. Participe!
Brasil 2016.
O Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, vai ficar fechado às tardes durante 10 dias de disputa das Olimpíadas de 2016.
O aeroporto fica ao lado da Baía de Guanabara, que vai receber a maioria das provas de vela.
Segundo o ministro-chefe da Casa Civil, Jax Wagner, o fechamento entre os dias 8 e 18 de agosto atende um pedido da organização dos Jogos.
Foi uma decisão nossa em relação ao pedido do Comitê Olímpico, que era a suspensão de voos no aeroporto Santos Dumont durante um período de 4 horas e meia, durante 10 dias, para poder garantir as filmagens e o exercício todo das Olimpíadas.
Voz do Brasil!
Mais terras produzindo alimentos e matérias-primas. E
impulsionados pela soja, agricultores de todo o país aumentaram também sua renda e a participação na economia brasileira no ano passado. É o que mostra uma pesquisa divulgada hoje pelo IBGE.
Foram cultivados 76 milhões de hectares de terra em todo o país, 4 milhões a mais do que em 2013.
E o valor da produção agrícola foi recorde no ano passado, somando mais de 251 bilhões de reais.
A geração de energia eólica a partir dos ventos bateu novo recorde no Brasil.
Nesta segunda-feira, dia 2 de novembro, a geração alcançou mais de 4.200 megawatts médios, o suficiente para abastecer cerca de 18 milhões de casas.
A maior parte dessa geração vem do Nordeste. As usinas eólicas brasileiras aumentaram em 98% a produção acumulada de energia no país nos últimos 12 meses.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Novas regras para quem vai se aposentar foram sancionadas. Soma do tempo de contribuição e a idade garante a aposentadoria integral ao trabalhador.
A Voz do Brasil também explicou o novo prazo para pagar o Simples Doméstico de outubro. O vencimento foi prorrogado para até o dia 30 de novembro.
Garantia de água mesmo em período de seca. A presidenta Dilma inaugura canal que vai atender 170 mil pessoas em Alagoas.
Pesquisa inédita sobre mulheres presas vai ajudar o governo a definir novas ações, como prisões exclusivas com creches e salas de amamentação.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil.